Canal 200, Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo número legal e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 14 de julho de 2025. Peço que o senhor secretário realize a leitura de um trecho bíblico.
Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar o seu fruto. Jeremias 17, 7 ao 8.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. Verificação de quórum. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico, leitura do sumário do expediente, discussão e votação da ata da reunião anterior, leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. Primeiro vereador, Rodrigo Pivoto. Segundo, Alcione Engroff Schmidt. Terceiro, Luciane Lutz Brum. Quarto, Paulo Roberto Machado Maia. Quinto, Antônio Vanderlei Piechak. Sexto, Carlos Renato Biasi da Rosa. Sétimo, Magno Giuliardi Gaberti. Oitavo, José Carlos Sagrillo. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei complementar número 09, de 3 de julho de 2025, ratifica a alteração do contrato de consórcio intermunicipal da região centro do estado do Rio Grande do Sul, autoriza o chefe do Poder Executivo a delegar a prestação dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos, autoriza a vinculação e retenção de recursos do Fundo de Participação de Municípios a serem transferidos para o município para garantir obrigações derivadas de sua condição de usuário do SMRSU, autoriza o CIRC, representando o município, a celebrar convênio ou contrato com a entidade reguladora, revoga dispositivos da Lei Municipal nº 811, de 16 de dezembro de 2003, e altera dispositivos da Lei Municipal nº 682, de 25 de abril de 2001, e da outras providências. 4. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU nº 099, ao projeto de lei número 051 de 2025 e do projeto de lei número 51 de 23 de junho de 2025, cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, FHIS, e institui o Conselho Gestor do FHIS. 5. Tempo de liderança. Primeiro, líder dos progressistas. Segundo, líder do MDB. Terceiro, líder do PL. Quarto, líder do PDT.
A ata da reunião anterior todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação, quem concorda permaneça como está, quem discorda que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura dos ofícios, moções e proposições apresentadas à mesa diretora.
Moção de pesar número 13 de 2025. As bancadas do PDT, do PL, do MDB e dos progressistas vem por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de Genaldo Couto e Deonir Antônio Manzoni. É justa homenagem póstuma desta casa a estas pessoas que certamente deixarão saudades. Atenciosamente, Marília Mariano Bartman, vereadora presidente, Nova Esperança do Sul, 14 de julho de 2025.
Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, vereador Rodrigo Pivotto, por favor.
Senhora presidente, colegas e colegas vereadores, aos funcionários da casa, aos ouvintes do 87.9, aos que nos acompanham pelas redes sociais, meu boa noite. Primeiro, quero fazer um pedido aqui de providência, que recebi agora, pouco antes da sessão, uma lâmpada na rua Tereza Friso, 1281. Falar também da nossa ida à Santa Maria, lá no Cirque, que até nem vou me manifestar em favor ou contrário, nada, ainda até a gente tá bem ciente do que está fazendo, pedir para a Laís fazer vários levantamentos, né, porque a gente tem que esclarecer bem para a população, então... Vamos esperar tudo para a gente passar e falar a mesma língua para o povo, né? Porque a gente sabe que ninguém gosta de taxação, né? Então a gente quer estar bem ciente sobre o caso, né? Então, não, sim. Quinta-feira, acho que foi, né, Vanderlei? A gente deu uma saída aí pelo interior. Vamos aqui nos Pazini. Vamos lá, conversamos com o pessoal ali sobre aquela cratera ali que tem ali, né? E a gente parou a conversar com pessoas ali que ofereceram até terra, pedra para a administração, se caso escolherem fazer dessa forma, né? E na chegada aqui, eu depois, perto do meio-dia, eu consegui falar com o prefeito e o Sadi Kogo junto. Perguntei qual que era a ideia. A ideia é aterrar mesmo. Ele disse que a ideia é aterrar, mas que primeiro vai fazer os serviços arredores, né, enquanto vão planejando como que vai ser feito. Então, assim, que nem eu comentei com ele, né, prefiro que demore, planejem bem e façam bem feito o serviço, né. Então, a gente sabe que é bem complicado ali, mas, assim, o prefeito disse que já tem mais ou menos um alinhamento, né, que para fazer o serviço. Então, pelo que ele me falou, até a safra do ano que vem ele quer que esteja concluído o serviço, né, porque a coisa não é fácil, né, não, a gente não adianta se iludir, querer passar uma mensagem errada para o povo, dizer que daqui um mês, dois meses vai estar pronto. Foi o que o prefeito me passou, que a ideia é que até a safra do ano que vem esteja pronto por causa de caminhão e coisa, né? Então, a gente tem que... Não adianta a gente passar aqui e dizer que daqui um mês, né, para fazer o serviço. Também já aproveitei o encontro com o capataz, né? Pediu o serviço ali da estrada dos Pazini, que estava bem complicada, né? Bem intransitável estava, né? E agora, antes da sessão, mandei mensagem para o secretário, que o Neto me disse que começariam hoje, daí eu confirmei com o secretário hoje, disse que começaram o serviço ali. Então, agradecer o atendimento do pedido, né, em começar o serviço como foi prometido, né. Então, deixar aqui esse aviso aqui para o pessoal dos Pazini. Hoje também, perto do meio-dia, um produtor me chamou para falar sobre um programa. Até eu falei para o vereador Biasi que ele ia ter que me responder aqui em tribuna, né, porque foi na época que ele foi secretário, sobre as horas daquele programa de 2 horas por produtor. Segundo esse produtor, ele recebeu 1h30, 2 horas de serviço lá, e para ele era dentro do programa, e foi tirado nota, e não foi avisado ele. Aí ele nem sabia da dívida, e aí veio ali, eu acho que, não sei se foi esse mês, veio aí na prefeitura e tinha uma dívida de 3 anos atrasada, que praticamente eu acho que é do programa, né? E estava em R$600 esse valor. Daí ele perguntou por que que não foi notificado, por que que ele não foi encaixado no programa, né? Então, Aí eu falei que ia perguntar hoje, que o Biasi, como ele foi secretário, ele vai saber responder essa questão. Ele ficou pela questão de não ter sido notificado, né? Porque, segundo ele, daria 250 se ele tivesse que pagar, e teve que pagar aproximadamente R$600 com os juros, né? Então, depois, no seu tempo aqui, o senhor esclareça essa questão aí. Segundo ouvi comentários, comentários, como se diz, né? Nem gosto de falar quando falam de comentários, mas diz que aconteceu com outros produtores essa mesma situação. Então, depois o colega faz uma explanação sobre esse caso. Era isso, senhora presidente. Agradeço a atenção.
Vereador Alcione Groff Schmidt, por favor. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, as nossas funcionárias da casa, a Marilise, doutora Laís, a Camila, quem nos assiste através do Instagram e as ouvintes da Rádio Nova Esperança FM, muito boa noite. Então, hoje eu vou começar a minha fala anunciando um novo programa da administração municipal, que é um programa muito importante para o nosso produtor rural, tá? Que é programa de apoio aos produtores rurais, então, que leva o nome Supera Estiagem. Tá? Então, o que é o Supera Estiagem? Ele é um programa de prevenção, né? Como a gente sabe, nosso município vem sofrendo há mais de 4 anos com seca. E o que acontece? Chega lá na época do verão, né? Lá no forte da estiagem, os açudes estão secos, os bebedouros, reservatórios d'água. E aí o que acontece? A Secretaria da Agricultura corre levar água, né, para o nosso pequeno agricultor. E o prefeito, junto com a Emater, Secretaria de Agricultura, Sindicato Rural, e todo, né, o Conselho de Agricultura, então, conversaram, né, para regulamentar, então, esse programa. Que esse programa vem, então, de apoio ao nosso produtor rural, para isso que eu acabei de falar, para construção de açudes, limpeza, ampliação, né, dos nossos reservatórios de água. Então, ele vai iniciar agora, né, no inverno, quando a gente tem chuva, né, quando as chuvas estão boas, vai ser cobrado um pequeno valor do nosso agricultor, tá? Reto escavadeira, R$50 a hora, escavadeira hidráulica, R$100 a hora, e caçamba, R$50 a hora a máquina. Tá? Então, esse programa já está aberto e as inscrições já estão acontecendo na Emater até o dia 31 de julho. Tá? E assim, os nossos agricultores, né, vão ter esse valor, esse recurso, esse subsídio, né, essa hora reduzido para fazer o trabalho, e o pagamento pode ser em 12 vezes. Tá? Então, isso também é um diferencial que o nosso agricultor ele vai ter um ano para pagar esse serviço, né, para limpar o seu açude, para construir seu açude, limpar os bebedouros, os reservatórios, ampliar, para que não aconteça mais como vem acontecendo, de chegar lá no forte, né, do verão e não ter água, né? Então, a gente espera que não se repita as estiagens que nosso município passaram, né? Mas não adianta também, quando acontece, só correr para remediar, né? A gente tem que prevenir também. Então, com esse intuito, que a administração municipal, o prefeito, Secretaria de Agricultura, então, né, lançou esse programa Supera Estiagem, tá? Então, mais informações, podem falar com o secretário Jairo, lá na Emater também, né, parceria com a Emater, Sindicato Rural. E quem está em casa nos ouvindo, os produtores rurais que tenham interesse, então, né, em se organizar aí pro verão,
façam suas inscrições até o dia 31 de julho. Também eu quero fazer um convite, né, lá da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Esporte e Lazer, secretária Janaíta, né, que está sendo elaborado, então, o Plano Municipal de Turismo. Tá? Então, esse importante plano municipal aqui para o município, que é um trabalho que vem sendo desenvolvido há mais ou menos 3 anos, através do consórcio Caminho das Origens, Geoparque Raízes de Pedra, onde tem toda a assessoria do SEBRAE para fazer um diagnóstico, onde está sendo feito um diagnóstico turístico da nossa região. Tá? Eles usaram, inclusive na época que iniciou, eu estava como secretária de turismo, né, que iniciou esse trabalho, e eles usaram o case de sucesso da Costa Doce, né, lá da região de Pelotas, que a gente sabe que lá já é uma região turística. Então, está sendo feito estudos, fazendo inventários, né? E agora o próximo passo, então, é a construção do Plano Municipal de Turismo. Então, quem está me ouvindo que é do segmento de turismo, no dia 17/7 terá uma palestra, e no dia 22/7, né, aqui na Câmara de Vereadores, terá uma oficina, então, que é para a construção. Então, eu deixo aqui o meu convite à comunidade, a empreendedores do ramo turístico, restaurantes, bares, setor coreiro calçadista, artesãos, agricultura familiar, todo mundo que estiver me ouvindo, para participar, porque a gente sabe que o turismo não é a prefeitura que faz. A prefeitura, ela promove, ela busca, ela incentiva, mas o turismo é feito através da comunidade, com essas ações, como a gente viu semana passada, tivemos aqui o pessoal das cidades educadoras, também tem o projeto do Geoparque, tem todo o Caminho das Origens, também o Instituto Federal Farroupilha, auxiliando aí nesse importante trabalho. Então, eu deixo aqui o convite também para os vereadores. É importante nós, como Poder Legislativo, participar, né, da construção, então, desse Plano Municipal de Turismo. Não posso deixar também de parabenizar o nosso time CMD, né, que jogou ontem lá em São Gabriel. Um sofrido jogo, eu assisti, né, emocionante, muitos gols. Né, mas que a equipe de Nova Esperança saiu vitoriosa 6-5. Então, jogaram fora de casa, mas levamos a vitória. 2 gols do Marcelo Obregon, 1 do Gabriel e 3 do Leno. Tá? Então, deixo aqui meus parabéns a toda a equipe do CMD, que fez bonito lá em São Gabriel. O Werner, o Amaral, o Diego Sampaio, o José, secretaria, equipe técnica, os jogadores, a torcida também, que saiu daqui de Nova Esperança para ir lá, né, prestigiar o nosso CMD. E eu venho aqui fazer uma convocação para a torcida de Nova Esperança. Né? No próximo sábado, a gente terá mais um jogo, e eu estava falando com o Werner, com o nosso treinador, e a gente tem 2 jogos em casa ainda, né, que são decisivos, para a classificação da próxima fase. Então, nosso time precisa dessa vitória, desses 2 jogos em casa. Então, no próximo sábado, às 19 horas, o jogo será lá no ginásio do Benincá, né? Porque a gente sabe que tem a festa da igreja aqui, a festa do agricultor, né? Do motorista e do agricultor. Então, o jogo, como é a federação, como a secretaria não consegue alterar esse calendário esportivo, que é lá da federação, né, de futsal, que vem e não consegue alterar. Então, esse jogo será lá no ginásio do Benincá, às 19 horas, contra a forte equipe de Cacequi. E eu faço aí uma convocação a toda a torcida de Nova Esperança do Sul para que se façam presente no ginásio do Benincá. O valor do ingresso vai ser R$ 5, um valor acessível para todo mundo participar, porque é muito importante esse calor humano, a torcida lá vibrando com os nossos jogadores. Próximo jogo, então, sábado, às 19 horas, no ginásio do Berincá. Então, todo mundo aí simpatizante, que gosta de um bom futebol, futebol de qualidade, né? Pega seu chimarrão e vá lá no ginásio torcer pelo nosso time, o CMD Nes, né? Em mais uma edição aí da Série Bronze. E para finalizar, já que eu falei na festa, né, do agricultor, do motorista, eu deixo aqui então o meu convite a toda a comunidade de Nova Esperança, aos motoristas, aos caminhoneiros, agricultores, todo mundo, né, para a nossa tradicional festa que vai acontecer agora no próximo... agora nesse próximo domingo, então, no ginásio, com bênção dos carros, depois almoço, tá? Então, pessoal, era isso, terminando meu tempo. Muito obrigada, senhora presidente. Vereadora Luciane Lutz Brum, por favor.
Boa noite, senhora presidente. Em seu nome, eu cumprimento a mesa diretora, aos colegas edis, aos funcionários dessa casa, aos ouvintes da 87.9, o pessoal que está nos acompanhando pelo Instagram. Meu boa noite a todos. Gostaria de levantar esse programa agora, nesse momento, e que o pessoal da bancada, PDT, MDB, do governo, me respondesse, pode ser na próxima sessão, depois de saberem sobre o assunto, que é o Programa de Melhoria de Solo, gente. Que é um programa do Governo do Estado em parceria com a Emater. A Emater é o corpo técnico para dar toda essa infraestrutura, esse acompanhamento para as propriedades. O público-alvo são pequenos produtores rurais, geralmente da agricultura familiar. Eu queria saber como que vai ser esse programa aqui em Nova Esperança, porque é um programa que está sendo bastante divulgado a nível de Estado, assim como outros programas que já se falaram nessa casa pelos colegas edis, como irrigação, a parte de grãos, distribuição de grãos, de milho. Esse é mais um programa do Estado. Então, eu gostaria de ver como que vai funcionar aqui, até para a gente poder ver como que vai ser as inscrições dos nossos produtores, para que uns sejam beneficiados e outros não, até a questão do número de vagas, como que vai ser para o município. Eu gostaria de saber do programa como vai ser antes dele começar, dele já for selecionado e a coisa acontecer, se for possível isso, se tiver que a gente se reunir enquanto nós, vereadores, com a Secretaria de Agricultura, não tem problema, é só combinar, marque lá, eu vou lá, se é melhor de manhã ou início da tarde, tanto faz final da tarde, não sei se o Biase fica de responsável ou se quer que seja outro colega, para mim é indiferente quem for. Só que eu gostaria de ver isso antes da coisa começar. Que nem como foi o dos grãos. Depois que foi entregue, começou a reclamação e a gente ficou sabendo como é que foi. Então, é importante nós, vereadores, a gente participa, tem que participar do início, meio e fim da coisa. Então, isso eu já estou largando, mesmo que eu não sei como vai ser aqui, mas só sei de como que está sendo, da nível de Estado, essa divulgação. Gostaria de saber como que vai ser o nosso município, que é aqui que interessa, né? E também não tem como hoje, gente, não me colocar junto com a família numa situação, um falecimento do senhor Deonir Antônio Manzoni, uma família que eu conheço, família Manzoni é uma família grande de Nova Esperança, que está aqui desde quando foi emancipado, antes da emancipação de Nova Esperança do Sul, né? Nosso município ainda é novo, eles já moravam aqui, família grande, família do bem, família batalhadora, família que trabalha no agro. Alguns moram na cidade, mas que vêm de famílias do agro. Pessoas maravilhosas. Então, eu quero me colocar junto com a família nessa situação de tristeza hoje, de luto, de consternação pelo falecimento do senhor Deonir Antônio Manzoni, com seus 77 anos. Era idoso, era, mas uma pessoa que era saudável até então, né? Mas, como diz o ditado, a hora que Deus nos chama... é a hora que ele quer, não é a hora que a gente quer, é o momento de cada um. A gente não quer perder, mas isso aconteceu, foi o falecimento dele. Então, eu me coloco junto com a família nessa moção de pesar. Era isso para hoje, agradeço e retorno à palavra à mesa.
Vereador Paulo Roberto Machado Maier, por favor.
Boa noite, presidente, colegas vereadores e vereadoras, aos funcionários desta casa, aos ouvintes da Rádio Nova Esperança, aos internautas que nos assistem através das nossas redes sociais. Quero começar a minha fala falando da que a gente hoje, prefeito, assinou o contrato do novo CRAS, né? Isto era um projeto da administração, que sempre a administração lutou por isso, né? Então, através da pessoa do secretário Beto Fantinel, né, foi conseguido um valor de R$500 mil, vai ter uma contrapartida de cento e poucos mil reais da prefeitura, então a obra vai ser mais de R$600 mil. Essa é uma obra que sempre a administração lutou, né, junto no setor de projetos e planejamento, junto com o secretário Beto Fantinel, que é o secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social. Então, nós em seguida vamos ter um CRAS, que vai ser do município para atender todas as necessidades da nossa população. Né, quero parabenizar a administração pelo esse avanço, né, para a nossa comunidade, né, e sempre preocupado em trazer e fazer as coisas acontecendo no nosso município. Quero falar também da Secretaria de Obras, pelo trabalho que a Secretaria de Obras fez lá na Feira do Produtor, né, porque a Secretaria de Obras fez vários consertos que tinham que ser feitos lá, e também a pintura. Então, eles trabalharam lá em torno de 4 a 5 dias, né, para colocar a Feira do Produtor para funcionamento, né, na data de inauguração. Quero agradecer aqui também a Secretaria de Trabalho de Turismo, na pessoa da secretária Janaíta, e a administração por colocar um motorista à disposição e um carro para levar o Samuel, o Eric, o Goulart e o Gabriel para fazer uma avaliação em Passo Fundo na NECT Academia de Futebol de Campo, né? Então agradeço, né, por dar a oportunidade para esses jovens daqui da nossa cidade para fazer uma avaliação lá, e parabenizar também os atletas pela a dedicação dentro de campo, que se doaram, agora estão esperando a avaliação do pessoal, né? Vamos torcer para que um ou mais passem, né, que representaram muito bem nosso município. E agradecer também a pessoa do Ederson, do Jorjão, que foi o motorista que nos levou lá, né, para poder proporcionar para esses jovens uma oportunidade, né? Então, desejar muito obrigado. Hoje eu e o vereador Carlinhos saímos nas localidades do interior para dar uma olhada, fomos lá na Tafona, fomos olhar umas estradas, onde a gente passou as estradas estavam boas, né, vereador? E então, parabenizar aqui a Secretaria de Agricultura pelo trabalho, já foi feito alguns mataburros, foi colocado alguns tubos aumentado, uma tubulação que precisava ser aumentada, né? Então, parabenizar aí a Secretaria pelos trabalhos e continue trabalhando para o nosso povo, tá? Quero parabenizar aqui que a vereadora Jalcione já falou do CMD, que teve uma vitória importante lá em São Gabriel, que mantém eles vivos na competição, e foi bem colocada as palavras da vereadora, que precisa da torcida sábado, porque o CMD tem que ganhar para continuar vivo na competição e sonhar nessa vaga, né, para a classificação para a Série Prata. Tá? A gente também, eu e o vereador Calinho, olhamos as casas populares, está bem avançada, né? Então, logo logo esse sonho dessas pessoas vão ser realizado com a sua casa própria. Seria isso, presidente, devolvo a palavra à mesa.
Vereador Antônio Vanderlei Piechak, por favor.
Senhora presidente, senhores vereadores, senhora presidente, senhores vereadores, assessoria da casa, meu boa noite. Vou dar uma boa noite especial para a Luana, sua filha Laura, a Laurinha, e a dona Tere e o seu Chico, me pedindo para dar uma boa noite, então está dado boa noite. Fico grato para a senhora, senhores, e a Laurinha. Boa noite, cidade, boa noite, interior. A gente conversou com o Cadu hoje mesmo sobre a empresa que está fazendo calçamento lá no Jardim, que a gente se preocupou um pouco em não trabalhar essa semana, hein? E a gente se preocupa mais ainda quando está chovendo, quando para, o trabalho não será feito. A gente entende que foi o problema da ponte lá, e pediram para o Cadu esperar até hoje. E graças a Deus, sábado liberaram a ponte lá para cruzar caminhões, e eu acho que o mais tardar amanhã, os calçamentos estão ali e começam de novo, se Deus quiser, esperamos que sim. Se for por causa da ponte, amanhã vai ser início de novo do calçamento que lá em cima, que está demorado. Mas devagarinho, com certeza, vai ser concluído. O Rodrigo, nosso colega vereador, nós saímos nas estradas, a gente sabe. Ali embaixo cobraram bastante, tem trechos bem ruins das estradas ali para baixo, para lá de São Luís. E os vereadores pediram para nós conversar com o secretário, que abrem bem a sarjeta e colocam cascalho naquelas partes, pelo menos, mais preocupante. Então está dado o recado, os agricultores querem que abra a sarjeta. E tem lugares que a patrola anda e está faltando abrir embaixo da cerca. Eu acho que teria que ter, no meu modo de pensar, no jeito de eu falar, um guri junto, um guri, no bom sentido, como o Zepa antigamente, que ele botava a pá embaixo da cerca. Porque tem lugares que a gente fica triste, a patrola abre até a cerca e fica ali. Vem a primeira chuva, sai na estrada. Se não tiver um, aguarde, setembro em diante, eu vou usar uma pá na patrola, e com todo respeito, assumo as minhas responsabilidades, e o que acontecer comigo, eu vou abrir embaixo da cerca. Porque eu me dou com todos os agricultores, e aonde eu chegar, eles me deixam eu cavucar embaixo da cerca, não precisa estar mendigando ou vou ser corrido por algum. Então, a gente deixa esse lado aí, esperamos que a administração coloque um homem ali. Porque, no caso, vou ir. E vou mesmo, não preciso pedir nada para ninguém, eu vou e pronto. Também teve várias queixas de milho de novo. Eu quero que o pessoal entenda que não me cobrem mais do milho, que a gente já comentou bastante e fica muito chato. Eu gostaria também que a nossa colega vereadora Alcione se manifestasse também como líder do governo, que o nosso secretário e o capataz da estrada pegaram milho também, e gostaria que a senhora respondesse, falasse aí. Eu, particularmente como vereador, não achei bom secretário e capataz pegar milho. Não vou dizer que eles não merecem. Fala, pode falar.
O que o senhor quer que eu me manifeste? O que, não, que a senhora, dúvida o senhor tem?
Não tem nada contra a senhora, mas como líder do governo, e nós vereadores fomos muito cobrados, e a gente também ficou...
Vereador, o senhor pode também ir lá na Secretaria de Agricultura, como o senhor faz, e perguntar para o secretário. Não precisa, sim, vir aqui lhe trazer a resposta.
Sim, a gente foi lá, mas a senhora como líder do governo também, a senhora também tem obrigação de defender os agricultores, de certa forma. Também gostaria muito que, sobre a estrada que nós falamos, e o Rodrigo tivemos lá, eu como vereador não concordo, Rodrigo, do prefeito dizer que para a próxima safra fazer aquela estrada. Todos os agricultores falam a mesma língua, e eu acho que dá certo. Um trator de esteira pegar de lá para cá, ou daqui para lá, baixar. Todos os agricultores querem ajudar, tem bastante pedra por perto. Não é o fim do mundo lá. Eu acho muito chato esperar para até final do verão. Eu acho que o prefeito está errado nessa parte.
Essa estrada precisa sair antes.
Porque o buraco lá, a gente sabe que é fundo nos extremos, mas dá para mexer de lá para cá e daqui para lá e solucionar o problema. Não há gasto muito, muito alto. Eu acho que dá para fazer um estudo e não esperava o final do verão. De momento era isso, devolvo a palavra à mesa.
Vereador Magno Juliard de Gaberti. Ah, desculpa, vereador Carlos Renato Biasi da Rosa.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas vereadores, ouvintes da Rádio 87.9, nossos ouvintes através das redes sociais, do Instagram, os funcionários desta casa, meu boa noite a todos. Colega Rodrigo, vou começar aqui já com o que o senhor comentou aqui sobre a questão das horas máquinas. Eu também já tive algumas reclamações, vereador. Mas como são, naquela época de estiagem, a gente já trabalhou, acabou trabalhando bastante, a gente produziu 8 mil horas máquinas, então eu gostaria de ver com o senhor depois, para a gente ver caso a caso, nome do produtor, né? Uma pena que ele já pagou, porque eu deixei na Secretaria da Agricultura um banco de dados lá, armazenado as horas que foram dadas bonificadas. Foi feito um cadastro, naquela época a gente ia cadastrando, e a gente, a orientação dos operadores era para que tirasse as 2 horas máquinas separado e a gente botava numa ficha para evitar justamente isso, sabe? Porque no primeiro programa eu até tive uma série de problemas assim. Então, às vezes, nem todas as horas que o operador está fazendo, ele às vezes traz para o secretário, porque é uma hora, já que é uma hora máquina, a gente tem primeira via e segunda via, porque ela fica também a segunda via ou para o produtor ou fica no bloco. O certo, o correto seria ficar com o produtor a segunda via, porque isso é importante, porque o Cadu lá, ele tem um histórico de todas as horas máquinas produzidas no município, né? Então, outro dia eu tive um problema também assim, era 5 horas máquinas, né? Já há um certo período de tempo. Então, o produtor veio, foi tirar uma negativa e achamos esses débitos aí. Então, a gente precisa avaliar esse seu caso. Não é correto, né? Precisamos avaliar, apesar que o produtor já pagou, né, vereador? A gente sabe que é ruim isso, né? Então, só que tem meio, quando a gente consegue fazer a sondagem, fazer ali o histórico de como foi produzido, quando foi produzido e quem foi o operador que produziu, porque ali fica o nome do operador também, a gente consegue ver para trás, avaliar com o Cadu. Às vezes a gente já aconteceu de a gente ter encontrado o erro, né? De ter lançado uma hora que não seria devida, né, porque ter sido bonificada, é fácil, manda um memorando, né, para a Ana Paula, obviamente que ela vai entender sobre isso, já conseguimos resolver uma série de problemas desse tipo, né. Mas eu vou conversar com o senhor para que a gente veja o nome do produtor, para a gente tentar ver com o Cadu histórico certinho aí, tá bom? Então eu também quero falar um pouco da nossa viagem, né, Santa Maria. Fomos praticamente todos vereadores, uns já tinham acompanhado aqui. A gente sabe que a gente tem um projeto de lei nas mãos que tem uma seriedade muito grande com a nossa comunidade, que é essa prestação dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos. Mas a gente sabe que o lixo, essa coleta de resíduos, né, que é propriamente, basicamente, o lixo, eu também não vou estar abrindo meu voto, se positivo ou negativo, porque eu também estou estudando muito essa questão da lei. Eu participei, através da Secretaria da Agricultura, desde o princípio da explanação, e eu sabia que todas as coisas que são planejadas, obviamente que a população acaba pagando um certo preço, né? Não imaginava que eu estaria no meio dessa pauta, né, discutindo esse tema aí, porque eu acompanhei muito como secretário do meio ambiente. Estudei bastante já a lei, mas não ao todo ainda, essa lei federal 11.445, que ela fala do primeiro marco do saneamento, depois ela fala do novo marco do saneamento. Então, é umas leis que ela vem com diretrizes e vem com responsabilidades, que vem apertando a gestão e a comunidade. Mas, infelizmente, isso nós vamos acabar direcionando essas leis vai acabar direcionando aos, à nossa população. Cidade e interior, pessoal. Isso eu venho falando há um certo tempo, desde que eu era secretário, que eu falo que desde o Poço Artesiano, com essa questão aí, o prefeito aqui, nós ainda estamos brigando com essa questão de municipalizar a água, né, ou simplesmente assinar o contrato aí para essas empresas novas que compraram a Corsã. A gente sabe que, assim, ó, esse pessoal, ele vem para melhorar, vem, mas ele também vem para cobrar. E, infelizmente, as leis amparam, né? Eu até baixei aqui algumas coisas aqui, ó. Na lei 11.445, os principais pontos dessa lei, né? Primeiro, ela vai começar falando das diretrizes. A lei estabelece diretrizes para organização e planejamento, execução e avaliação dos serviços de quem? Saneamento básico. Responsabilidade municipal. A lei atribui aos municípios a responsabilidade pela prestação do serviço de saneamento básico. Por isso que nós estamos aqui, e eu peço que os vereadores também analisem isso como um todo. A gente tem conversado, a gente tem falado entre nós, e isso é importante, eu ressalto sempre a importância, tá? Da gente levar isso discutindo entre nós, os vereadores. Nós fomos colocados aqui para isso, para nós conversar, para nós debater, né? Não para nós aqui levar brigas infundáveis, coisas que não tem, que não vão agregar na nossa vida, mas sim algo que nós vamos plantar para a nossa comunidade, que nós vamos realmente fazer alguma coisa. A gente sabe que esse problemão está sobre mim, está sobre vocês, né? Está sobre nós. Contratos e regularização. A lei estabelece a necessidade de contrato de prestação de serviço. Universalização. A lei busca a universalização do acesso ao serviço do saneamento básico. Controle social. Tem isso na lei, Bias? Tem. Planejamento, avaliação de políticas de saneamento. E mais. Aí, quando nós falamos nessa lei nova, criada em 2020, que é a lei 14.026, que é o novo marco do saneamento, aí ela vem e ajusta. Quem? Os municípios. Com isso, a população. Também conhecida como novo marco do saneamento básico, estabelece a obrigatoriedade da cobrança da taxa do lixo pelos municípios brasileiros. A lei prevê sanções para os municípios que não cumprirem a determinação, como suspensão dos repasses de verbas, outras penalidades na lei de responsabilidade fiscal. Então, a gente sabe que isso nós vamos ter que discutir, vamos ter que avaliar, né, para a gente poder aprender bem sobre essa lei, para nós dar uma resposta reta para a comunidade. Vem peso? Eu penso e acredito, pelo aquilo que eu já acompanhei, pelo aquilo que eu já presenciei o tempo que eu era secretário, eu sei que sim. Eu sei que sim. Tá? Então, isso que eu queria falar sobre a nossa viagem foi importantíssimo, clareou muitas coisas, a gente aprende cada vez mais. Mas, como eu disse, né, o colega também pediu para a nossa doutora aqui, para que ela também estivesse vendo, né, para nós amparar, para que a gente possa dar essa resposta. É o que o pessoal mais fala para nós, na rua, quando a gente anda. Vocês foram, o que, que vem, qual é a novidade, qual é a dureza que vem para o nosso lado, né? E a gente fica triste com isso também. É, eu também queria colocar aqui, responder o colega Vanderlei, porque eu acabei respondendo aquele dia que a cesta básica teria vindo da Defesa Civil. Cometi uma falha com o senhor. Tá? Eu fui atrás, o senhor tinha me pedido, a empresa. Então, essa cesta básica, ela foi adquirida pela gestão agora de 2025, né, através do secretário lá de obras, né, ele que o dinheiro vem para ele, que a Defesa Civil está com ele, mas a empresa ganhadora foi uma empresa da cidade, Bringuette Indústria e Comércio Limitada. Foi feito um processo administrativo, e o número do processo administrativo, eu estou com o contrato na mão, o senhor pode olhar, ou pode ficar uma cópia, eu posso lhe dar, não tem problema, tenho a lista dos beneficiados também. Foi lá feita em 2024. Foi feito um pregão eletrônico 024-2024. Então, esse contrato é agora de 2025. E para ser mais preciso, no dia 2 de junho de 2025. Também tem a descrição aqui do tipo de mercadoria, quantidade, tudo certinho. Foram executados, as inscrições foram todas feitas lá pelo pessoal da Carol. Agradeço imensamente à secretária, me atenderam assim de forma exemplar, me deram as respostas às quais nós precisávamos. 301 inscrições, 301 cestas básicas vão vir. Vai ser feito por etapa, de 82 em 82. Tá bem? Era isso, senhora presidente. Muito obrigado. Devolvo a palavra à mesa.
Agora sim, vereador Magno Giuliardi de Gaberti. Por favor.
Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, os ouvintes da 87.9, quem nos assiste pelas redes sociais, meu boa noite. Estou meio mal da fala, andei pegando um resfriado e fiquei mal da garganta. Vou começar a fazer um pedido de providência, pedi para botar um container, eu acho que tem 10 containers para vir, acho que na sessão passada foi falado que ia vir outra remessa. Vê se pelo menos de repente coloca um container na entrada da cidade ali, que seria na rua Ipiranga, atrás do posto do Fernando lá. Não tem nenhum container, tem bastante casa, tem pega rádio, tem várias casas aí, e não tem um container. E aí o pessoal larga os lixos ali, os cachorros vêm ali e fazem a festa. Perguntar para o vereador do Paulinho, que ele tinha falado sobre o CRAS, aonde que vai ser construído, Paulinho, o CRAS, só para mim, se tu sabe, me informar.
É aqui na, com licença, ali na Vida Nova. Na Vida Nova.
Tá, mas aonde ali?
Tem um terreno da prefeitura, é do lado da casa do Bacim, que eu acho que é do lado da casa do Bacim.
Tá, porque tinha um terreno ali que foi doado para...
Sim, não, mas esse é outro.
Ah, bom.
É outro.
Não dá, porque eu não sabia onde que... Era só uma...
Oi?
Não.
Bairro é no Vida Nova.
Bairro Vida Nova. E dá uma faladinha também sobre lá do Rincão dos Lopes, aquela cratera que abriu, a gente sabe que é demais, mas eu também, assim, eu não concordo numa espera tão grande para a safra que vem. Né, nas tecnologias que nós temos hoje, temos duas dragas, temos carregador, a gente sabe que vai bastante carga, mas se vocês olharem a cidade de Jaguari, a situação que ficou a ponte do Jaguarizinho, tá? E ver o jeito que ela está hoje, o que o prefeito Igor Tâmbara fez lá, e não só ali, em vários outros lugares. San Chico, perto do Toroquá, ali aquelas pontes levaram tudo, cara. Eles foram ali em 2 dias, cara, fizeram um sucesso ali. Né? Então, a tecnologia que nós temos hoje em dia, os maquinários que o município de Nova Esperança tem, eu acho que tem que dar uma priorizada na estrada, e não esperar todo esse tempo. Né? Imagina se não tivesse todo esse maquinário que tem hoje. Se acontecesse há 10 anos atrás, aí iam levar 5, 6 anos, 10 anos para fazer. Então, assim, um pedido que eu faço, que o prefeito Júnior não deixe para esse tempo. Tem bastante morador ali, o pessoal precisa cruzar com gado. Gado, carro, atrapalha tudo o trânsito. Então, pedi para dar uma ajeitada nos pontos piores que tem no município, agora como os vereadores, eu não fui no interior, faz horas que não vou. Mas como estão indo, então, um lado tão bom, outros tão regular, então pedi que dê uma recuperada nas estradas e ajeito aquele trajeto para aquele pessoal ter um acesso lá. Pode falar, vereador.
Acho que está certo, vereador. O município está bem de máquina. Imagina esperar para o fim do verão. Eu acho que dá para conversar bastante. Boas ideias e boas visão. A gente conversou com o Rodrigo, com vários agricultores lá, e todos têm a mesma ideia, como eu falei. Uma visão que dá para baixar lá, botar cascalho, botar um tubo embaixo, encher de pedrão aquele buraco até uma altura e fazer a estrada. normal. Não é o fim do mundo. Obrigado, vereador.
Vereador Magno, eu até fiz um pedido de providência na outra sessão. E ali, assim, ó, eu acabei não citando aquele dia, nós estávamos com o tempo já meio atrasado, e hoje eu também não tive tempo para abordar esse tema. Verdadeiramente, eu esse é um tipo de coisa que eu também não concordo, vereador. Tá? Eu também conheço os produtores todos, conheço as necessidades, sei o trabalho que estão fazendo, mas é aquilo que eu falei aquele dia. Ali eu tenho, assim, tem o Leomar que tem pedra sobrando, e eu assim, ó, essa semana, porque eu sei que vão me dizer assim, ah, mas ambientalmente isso ou aquilo não pode, tá? É para tirar essa dúvida, eu já falei para o Sagrilo, eu vou lá olhar nos olhos do Tenente Monteiro, tá? Para ver o que pode e o que não pode. Os produtores, o João, o irmão João ali, dos Lopes, ele tem umas 50, 60 cargas de terra, lá também do açude, dá para ocupar aquela. O Nereu, lá no campo dele, lá eu sei que tem, ali o Izzy Fumaco tem, o Pedro Bem também tem pedrão lá, que foi tirado da estrada, qual é a licenciada, que foi, nós mudamos lá perto do seu Iquinho. Então, assim, ó, tem como nós fazer. Tem. Há possibilidade. É o que eu falei. Devolve a trafegabilidade da estrada, depois você faz o finesse. Depois se ajeita, depois se roleteia, depois patrola. Mas nós não podemos ficar com esse embrulho aí até adiante, vereador. Era isso, vereador.
Vereador Biase, tu falou bem, se tiver que ficar com a baixada, ajeita primeiro para dar passagem pro pessoal. É o que fizeram no interior de São Chico, né? No Jaguarizinho eu não passei lá, mas parece que foi mais ou menos assim. Eles estão dando cruzada, depois eles vão, conforme vai dando tempo, eles vão largando mais camada. Eu acho que é uma solução que tem que fazer. Eu já vi falar em desvio daquele trecho ali, mas vão desviar aquele trecho para onde? Eu acho que a solução é reconstruir de volta, né? Eu acho que por hoje seria isso. Meu muito obrigado.
Vereador José Carlos Sagrilo, por favor.
Senhora Presidente, senhores vereadores, funcionários da casa e os ouvintes da 87, meu boa noite. Eu vou falar um pouquinho na saída Santa Maria, só que eu vou falar no meu modo que eu entendi. Eu não... Assim, o cara explicou bem. A gente lidou com um cidadão muito simpático lá, não teve problema. Tinha um senhor lá, até parecia até um agricultor. Mas, pelo que eu entendi, só vai ser mais imposto, né? Não tem dúvida. O povo que se prepare. Outra coisa, dos poços artesianos. Agora, nós lá temos um poço artesiano, é problema e problema. E a gente corre. Agora eu vejo vazamento aí na rua, 15 dias, 20 dias, será que nós vamos esperar 15, 20 dias com sangue lá arrumar para nós? Não, eu não acredito que vai dar certo. Outra coisa, Nova Esperança, falou em 200 quilômetros. Tá para colher o lixo, 200 quilômetros. São Chico, 1.000 quilômetros. E se eles cobrarem, todo mundo vai querer. Eles vão fazer 1.000 quilômetros por mês, cada 15 dias. Isso não existe para mim, isso é só vai ser um tarifaço e não vão recolher esse lixo. Eu não concordo. É a mesma coisa que o nosso pessoal, mais imposto. Pode ficar tranquilo, pelo que virá só mais taxas em cima de taxas. Hoje nós fomos aí, o colega Paulinho lá na Tafona, dar uma olhada, fazia horas que ele ia lá. No meu entendimento, não falei até nada para o Paulinho, mas eu achei meio baixa aquela ponta. Achei meio um pouco baixa, mas ficou boa. E ali para cima, colocaram um mataburro. Eu quero dar os parabéns para o nosso funcionário, para essa colocação desse mataburro. Ficou muito bom, bem colocadinho aquele mataburro. Botaram um mataburro grande, ficou, nem soco o carro não dá na hora de cruzar. Aí a gente também tem que dar valor para o funcionário, porque o secretário vai lá e, ó, vão lá colocar uma tabura na Tafona. Mas ele não vai, que ele vai fazer o serviço ao funcionário. Então tem que dar valor, e quando as coisas são bem feitinhas, a gente tem que dar os parabéns. Eu achei muito bem colocado aquele mataburo, apesar que a gente colocou bastante mataburo no meu tempo, mas esse aí, quero dar parabéns para essa turma. Não vou citar nome, nem sei quem foi, quem não foi. Também fomos nas casinhas populares, né? Falei tão bem adiantado, fica muito bom. Que bom, né? 20 e poucas famílias sabendo se livrar do aluguel. Deve ser muito, muito bom para gente que não sabe o que é aluguel. É difícil no aluguel. Então era isso, senhora vereadora. Devolvo a palavra à mesa.
Senhora presidente, peço a solicitação para usar o tempo de liderança cedido, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, volto no tempo de liderança, porque tem coisas que a gente tolera nessa casa, deixa passar, faz vista grossa, mas às vezes também passa dos limites. Fiquei brava mesmo com o senhor, vereador Vanderlei, e não pelo seu pedido, mas pelo tom de ironia que o senhor usou, tá? Eu nunca lhe faltei com respeito. O senhor vem aqui nessa casa com o tom de ironia, querendo saber por que o secretário e capataz pegaram o milho. Muito bem. Aonde que diz na lei, no programa, que regulamenta esse programa estadual, que eles não podem pegar milho? Eles também são agricultores, fizeram a sua inscrição e foram contemplados. Quanto à líder de governo, a líder de governo está aqui para representar os interesses do prefeito. Não está de leva e traz de vereador, que pode muito bem ir lá na secretaria e se informar. Quando o senhor me pediu esclarecimento, o senhor usou tom de ironia. E isso eu não vou tolerar nessa casa. Eu nunca lhe faltei com respeito. E eu não vou aguentar esse tipo de posicionamento. Eu sou muito tranquila, eu sou muito educada, mas hoje eu fiquei braba mesmo com o senhor. Não sei se isso veio do senhor ou se alguém mandou me dizer isso, porque às vezes, vereador, tem gente que gosta de cutucar por trás para ver o circo pegar fogo, tá? Mas eu não vou tolerar esse tipo de atitude, tá? Então, assim, ó, se eles pegaram, se enquadraram no programa, é porque eles têm direito, tá? Não tem nenhum impedimento. Outra coisa, o senhor usou, e eu fiquei brava mesmo, o senhor dizia assim, ó, eu quero que a senhora defenda o agricultor. Eu sou casada há 15 anos com o agricultor, e eu sei o que eles passam, como o senhor também passa, mas eu não fico aqui chorando as pitangas toda hora nessa casa, porque tem coisas que não adianta. Mas eu sei muito bem o que um agricultor passa. Eu não sou agricultora, não trabalho, mas tenho bloco, mas não trabalho na lavoura. Mas é como se fosse, porque eu sei o que um agricultor passa, o que um agricultor sofre, e eu defendo, sim, os agricultores. Tá, vereador Vanderlei, então assim, ó. E eu sei que o senhor é bem acostumado a vir se fazer de vítima, tá? Que o senhor já usou várias vezes, que o senhor é um pobre colono, que eu tenho o dom da palavra e não sei o quê. Então, assim, ó, isso não cola também, vereador, porque assim, ó, essa maldade o senhor teve e eu não vou tolerar. Então, assim, não adianta o senhor dizer que é um coitado, um pobrezinho de um colono, que eu tenho o dom da palavra, porque eu estava bem quietinha no meu canto e o senhor me provocou. E eu não gostei. E esse tipo de atitude eu não vou tolerar. Tá bem? Muito obrigada, senhora presidente.
Peço que a vice-presidente assuma a presidência.
Filha, com o tempo regimental de 10 minutos.
Vereadora. Boa noite, colegas, boa noite quem nos assiste das suas casas, nos escuta pela rádio. Hoje vou ser bem breve, mas é... Até depois a gente estuda, doutora Laís, não sei se seria bem um pedido de providência ou uma ideia, uma indicação, mas pedir que a Secretaria de Saúde fique aberta até umas 4 horas, 5 horas, né, que as funcionárias dali façam, de repente, um rodízio, umas trabalhem até certa hora, depois outras até certa hora, para todo mundo ter acesso, né? Porque ali os funcionários do Curtume mesmo, eles saem 4 e pouco, 4 horas, 10 para as 4, né? Aí eles chegam ali e já está fechado, isso acaba dando um desencontro e aí acaba dificultando, né, as marcações e tal. Então, se possível, ser analisado esse pedido, né, para o bem-estar de toda a população, que elas façam, de repente, horários diferentes, né, umas mais cedo, outras mais tarde, para poder estar atendendo cada vez melhor a nossa população, né, com mais cordialidade, de forma que todo mundo fique bem atendido, né. Era isso, pessoal, tá? Boa noite. Devolvo a presidência. Agora passaremos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 09, de 3 de julho de 2025.
Projeto de lei complementar número 09, de 3 de julho de 2025. Ratifica a alteração do contrato de consórcio intermunicipal da região centro do estado do Rio Grande do Sul. Autoriza o chefe do Poder Executivo a delegar a prestação dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos. Autoriza a vinculação e retenção de recursos do Fundo de Participação de Municípios, FPM, a serem transferidos para o município para garantir obrigações derivadas de sua condição de usuário do SMRSU. Autoriza o CIRC, representando o município, a celebrar convênio ou contrato com a entidade reguladora. Revoga dispositivos da Lei Municipal nº 811, de 16 de dezembro de 2003, e altera dispositivos da Lei Municipal nº 682, de 25 de abril de 2001, e da outras providências.
Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto, então, permanece em pauta para a próxima sessão. Agora, então, passaremos para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 99, o projeto de lei número 05 de 2025.
Projeto de lei número 051, de 23 de junho de 2025. Cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, FHIS, e institui o Conselho Gestor do FHIS. Parecer número 99 ao projeto de lei número 051 de 2025. 1. Relatório. O presente projeto de lei visa a criação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e institui o Conselho Gestor. 2. Do voto do relator. O presente projeto de lei possui dois objetivos: a criação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, que visa viabilizar e fortalecer as políticas públicas de habitação, especialmente aquelas direcionadas à população de menor renda, que enfrenta maiores dificuldades no acesso à moradia digna. Assim, por meio deste fundo, será possível organizar e otimizar a aplicação de recursos, assegurando maior transparência, controle e efetividade na implantação dos programas habitacionais. O segundo objetivo, e não menos importante, é a instituição do Conselho Gestor do FHIS, o qual representa um importante instrumento de gestão democrática e participativa, garantindo o acompanhamento, a deliberação e o controle social sobre a utilização dos recursos do fundo, de forma a assegurar que sejam efetivamente aplicados nas ações que visam reduzir o déficit habitacional e promover o direito à moradia. Desta forma, voto pela aprovação do presente projeto de lei, sala das sessões da Câmara, 7 de julho, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão realizada no dia 7 de julho de 2025, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 051, de 23 de junho de 2025. estiveram presentes os senhores vereadores Carlos Renato Biasi da Rosa, Alcione Ingroff Schmidt, Paulo Roberto Machado Maier, Rodrigo Pivoto e Magno Giuliard Gaberti. Sala das Comissões da Câmara, 7 de julho de 2025. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Alcione Ingroff Schmidt, presidente da CPU Sim, Paulo Roberto Machado Maier, secretário da CPU Sim, Rodrigo Pivoto, membro da CPU Sim, Magno Giuliard Gaberti, membro da CPU Sim. Coloco o parecer da CPU número 99, o projeto de lei número 005 de 2025 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 99, o projeto de lei número 005 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora passamos ao tempo de liderança. Líder do Progressistas.
Senhora Presidente, colegas vereadores, volto no tempo de liderança. Eu não gosto muito de pedir a parte no tempo dos colegas, até para não quebrar o raciocínio do colega que está falando. Mas assim, ó, Biasi, colega Biasi, eu acho que nós deveríamos fazer diferente nesse caso que tu falou. Eu acho que nós devemos fazer um levantamento de todos os produtores que da época das horas máquinas, e aí a gente vê se está dentro, porque eu não vou, a pessoa não me deu autorização para me falar sobre o nome dela, eu não vou falar sobre ela para o senhor, mas assim, ó, eu acho que, eu peço até que o senhor que sabe da pasta ali, nós protocolamos junto um pedido do levantamento de todas essas horas máquinas desse programa, é fácil, né, se está tudo lá, então é simples. Aí se essa pessoa não tiver dentro daquelas duas as horas beneficiadas, daí a gente descarta a reclamação, né? Eu acho que é a parte mais justa, porque não quero indispor a pessoa, nem nada, entendeu? Então, só para ficar claro que então a gente faça uma solicitação já, a nossa assessora aqui faça essa solicitação desse programa, os beneficiados das horas e quem foi cobrado, para daí ficar mais claro, tá bom? Era isso, senhora Presidente, agradeço a atenção de todos.
Líder do MDB vai fazer uso? Não. Líder do PL, vereador Vanderlei.
Voto tempo de liderança. Voto tempo de liderança. Vereador Alcione, eu acho que a senhora, agora sim a senhora passou do limite. Agora deu para entender que a senhora é mandada por algum político. Porque eu nunca me fiz de coitadinha nesta casa e eu sempre gostei da verdade e a verdade tem que ser dita. Se a senhora se queimou tanto, se machucou tanto por falar da tal de semente de milho, que os agricultores nos cobraram tanto, que veio um erro lá de cima e de repente aumentou este erro aqui na nossa administração, se algum foi beneficiado e vários não, eu não faltei com tanto respeito com a senhora. A gente não teve um desentendimento como a senhora pensou. Parece que a senhora se machucou tanto que parece que estava à beira da morte. A vereadora, a gente sempre mostra a verdade. Isso doeu muito para a senhora, é porque a senhora sentiu a verdade também. Eu não concordo que secretário e capataz pegam milho, porque o nosso agricultor, como a senhora falou, eles estão precisando muito, e muito mais do que nós. Eu ganho R$2.822 por mês e jamais ia pegar um saco de milho. E secretário ganha bem, capataz ganha bem, podiam bem perdoar um pouquinho os agricultores. A senhora passou do limite comigo e eu acho que a senhora deve me pedir desculpa. Porque a senhora tem 8 anos aqui dentro da prefeitura como vereadora, como secretária. A senhora aprendeu muito mais do que eu. Mas a senhora, na verdade, eu acho
que... Eu não sou mandada por ninguém.
Quando eu erro aqui, eu peço desculpa. Alguma coisa que eu errar com a senhora, mãe, depois, sendo uma frase falsa ou não sendo correta, eu vou pedir desculpa. mas tudo que eu falei aqui é verdade e a verdade tem que ser dita. Eu sou a favor dos agricultores e não concordo com certas coisas da administração. E a senhora está querendo esconder algumas coisas que não são bem feitas a favor dos agricultores. Era isso, devolvo a palavra.
Então, nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 14 de julho de 2025.
YM 406, 87,9 MHz, Canal 200, Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
Amigo ouvinte, fique em paz onde estiver. Amanhã, se Deus quiser, vamos voltar.
Boa noite.